Ouvi dizer que há psicologia que pode ser pensada. Junta-te à nepe, calcorreia esta estrada. Há tanto para perguntar.
Olá, caros ouvintes do Ouvi Dizer. Estamos de volta para o segundo episódio da nova edição do Ouvi Dizer. O meu nome é Carolina Gregório.
E o meu é André Graça.
Hoje o tema do segundo episódio é o Sensitivismo em Psicologia e contamos com a presença da Carolina Garraio, da Rosário Ferreira e da Adriana Rosa. Bem-vindas e muito obrigada por terem aceito o convite. Talvez vamos começar por cada uma fazer uma pequena introdução, contando um pouco de quem são, o vosso percurso pela psicologia e as vossas participações em associativismo. O que é fazer as obras?
Eu posso começar. Então, se calhar responder muito brevemente só a nível das funções e do percurso. Eu comecei na Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, no meu segundo ano da faculdade, e comecei como vogal no Departamento de Formação e Empregabilidade. E no ano a seguir, que foi um ano também em que fiz Erasmus, juntei-me ao núcleo de gestão da associação enquanto secretária de direção. E nesse mesmo ano, que foi o ano em que entrei também na ANEP, na Associação Nacional, como vice-presidente, e portanto fui conjugando aqui o percurso entre a Associação de Estudantes da Faculdade e a Associação Nacional. Portanto, houve este primeiro ano em que conciliei os dois cargos enquanto secretária de direção e vice-presidente da ANEP. No ano a seguir fui vice-presidente da Associação da Faculdade e presidente da ANEP. Foi um ano assim já em que notei que era um bocadinho difícil começar a conciliar os dois cargos e, portanto, no ano a seguir, como eu ia continuar como presidente da ANEP, fiquei só como presidente da mesa da associação. Portanto, no fundo, tive em 4 mandatos da Associação de Estudantes da Faculdade, 3 mandatos na ANEP, e depois dei assim um cheirinho na parte mais internacional, não em nenhum cargo específico da EFSA, mas estive a coordenar a organização da conferência que aconteceu no ano passado e em que todas aqui estivemos envolvidas, na verdade. E agora estou também a coordenar com o Rosarinho o congresso que vai acontecer no próximo ano.
Bem, Rosarinho,
muito obrigada, Carolina. Que percurso incrível!
Se calhar, Rosarinho, se não quiseres avançar.
Não, pode seguir primeiro.
Posso? Pronto. Então, sou a Adriana. Posso dizer que comecei o percurso no Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade de Évora no final do meu primeiro ano. Até então desconhecia tudo o que dizia respeito ao associativismo, mas também acredito que essa tenha sido um bocadinho a porta para depois conhecer todo este mundo que a Carolina também falou, dos núcleos da ANEP, da EFSA, porque depois disso... Depois do primeiro mandato, a verdade é que acabei por me envolver, por exemplo, no projeto do Bear Together da EFSA, estar também um bocadinho mais por dentro destas questões relativas à universidade, aos estudantes, ao que é a coordenação de projetos, e então decidi embarcar num segundo ano no Núcleo de Estudantes de Psicologia. Neste ano, já não como vogal de direção, como estava no primeiro, mas sim como presidente do núcleo. Portanto, estou agora a terminar o mandato, estou no meu terceiro ano, e entretanto também, ao longo deste tempo, estive no primeiro mandato da ANEP, como vogal do Departamento de Relações Estratégicas Internacionais, e agora como coordenadora do mesmo departamento. E, tal como a Carolina disse, também... Todas nós estivemos presentes na organização da conferência, e pronto, daqui para a frente é um bocadinho uma incógnita, mas agora continuamos com o com o fim do mandato no núcleo e aqui com o departamento de rei na ANEP.
Muito obrigada, Adriana. Também que percurso excepcional na área da psicologia. Rosário, queres seguir?
Sim, sim. Pronto, o meu percurso no associativismo também se iniciou assim de um modo muito inesperado. Eu não fazia parte deste mundo, nem geralmente nem tinha muito interesse em fazer parte deste mundo. Aliás, era também uma fase um bocadinho mais complicada da minha vida. Estava mesmo de teste destas coisas. E por acaso, através de uma candidatura a um congresso, convidaram-me a assumir a posição de Member Representative of Portugal na EFSA, que era essencialmente é um cargo que faz a ponte de ligação entre a ANEP, a Associação Nacional, e a EFSA, esta Federação Europeia. Pronto, e eu na altura decidi aceitar, foi um desafio, mas pronto, acabei por fazer um ano nesse cargo e depois, lá está, como estabeleci uma base tanto na ANEP como na EFSA, acabei por desenvolver o meu percurso em ambas as associações ao mesmo tempo. Portanto, no ano seguinte, assumi o cargo de External Relations Coordinator na EFSA e ao mesmo tempo estava como vice-presidente na ANEP. E ainda ao mesmo tempo estava a trabalhar também nesta conferência que a Carolina e a Adriana já falaram. Portanto, o ano de 2021 foi assim extremamente atribulado. Pronto, e neste momento tenho apenas o congresso, portanto, estou a organizar este congresso, estou a coordenar o congresso com a Carolina. E é um congresso que se vai realizar em 2023, portanto o nosso percurso ainda vai durar mais um bocadinho. E pronto, acho que é isso.
Muito obrigada. Sem dúvida que os vossos percursos foram muito preenchidos. E agora, ouvi dizer que o associativismo em psicologia é um mundo intenso e muito interessante. Sabemos que o associativismo nacional, como é o caso dos núcleos de psicologia e da Associação de Estudantes Nacional de Psicologia, mas também do lado mais internacional que nós, enquanto estudantes portugueses de psicologia, podemos impactar, nomeadamente pela European Federation of Psychology Students Association. Antes de avançarmos, gostaríamos de lançar uma breve reflexão. O que é o associativismo para vós? Quais são os diversos impactos que as associações estudantis de psicologia e o seu sentido de responsabilidade social produzem nas diversas partes? Quer abrir?
Maybe take your time para refletir, não é?
Sim. Opa, mas alguém podia ter assim já uma coisa planeada.
Sim, se quiserem eu posso já lançar assim uma primeira resposta. Eu não sei dizer, eu nem tinha pensado muito nisto antes em relação ao que era o associativismo para mim especificamente, mas já acho que no final se resume a duas palavras, pelo menos para mim. Primeiro entre ajuda e a segunda voz. Em primeiro lugar entre ajuda porque essencialmente é um grupo de estudantes que se une por uma causa maior, para criar mais oportunidades para os demais estudantes, oportunidades que ajudam a complementar o nosso percurso académico, seja a nível formativo ou relacional. E é voz, porque é através do associativismo que nós conseguimos dar uma voz forte e coesa àquilo que são as maiores preocupações dos estudantes face ao presente, portanto, na academia, e face ao futuro, portanto, no mundo profissional e nos problemas emergentes que o nosso planeta tem enfrentado e vai enfrentar, e em que a psicologia tem voz. E eu tenho vindo a testemunhar, tive a sorte de testemunhar a ligação entre a ANEP e a OPP neste sentido, bem como a da EFSA à EFPA, que é a entidade profissional europeia de psicologia. E no caso da EFPA, por exemplo, existem vários working groups que estão dedicados às mais variadas áreas da psicologia, portanto, vai desde comunitária à clínica, e há outros grupos também que estão dedicados à prática da psicologia em si, portanto, ética, direitos humanos, avaliação clínica, etc. Pronto, e estes grupos trabalham em policy papers, iniciativas, dão expert advice quando lhes é pedido, e geralmente são compostos por profissionais voluntários e experientes nesses respectivos temas ou sub-áreas. Mas como a EFSA se estabeleceu como um órgão estudantil tão coeso e representativo da voz do estudante de psicologia europeu, a EFPA passou a incluir um representante, portanto, um estudante eleito pela EFSA em cada um destes working groups. Portanto, isto é só um exemplo daquilo que o associativismo estudantil nos pode dar. É a partir disto que nós conseguimos ter um lugar à mesa na discussão pelo avanço da psicologia lado a lado com profissionais. E acho que é isso.
Sim, eu se calhar acrescentava a perspectiva nacional e começava pelo facto de, acho que é importante salientar que há cerca de 30 ou mais instituições de ensino de psicologia no país. E portanto aqui a ANEP, desde sempre, e continua a assumir um papel muito agregador dos e das estudantes. Porque lá está, em cada instituição de ensino há uma determinada corrente, há uma determinada forma de ensinar a psicologia, e se calhar sem o papel da ANEP os estudantes continuariam muito desagregados, não é? Sem ter noção do contexto nacional. E portanto, pelo menos da altura em que eu estava na ANEP e acredito que agora também, procura-se criar este sentido de unidade entre os estudantes, porque na verdade depois quando acabamos o curso vamos todos para o mesmo, não é? E portanto também é isto, é o criar o sentido de unidade e também o papel em garantir que a formação dos e das estudantes é da máxima qualidade possível. Lembro-me que na altura nós fizemos um estudo para avaliar a percepção dos estudantes em relação ao ensino da psicologia em Portugal. Não vou falar agora dos resultados, também já não me lembro como pormenor. Mas foi muito útil no sentido em que se produziu todo um relatório com esses resultados, que foi enviado a todas as instituições de ensino com este... Não é propriamente um parceiro da ANEP, porque nós não tínhamos nenhum papel legal para estar a fazer alterações aos percursos, não é? Ao currículo. Mas lá está, dávamos esta visão dos estudantes a nível nacional, que de outra forma não poderia chegar às instituições de ensino. Pronto, e acho que era assim esta ideia que queria salientar, do ponto de vista mesmo da formação e de assegurar a qualidade da formação.
Eu posso acrescentar até, se calhar, de uma parte mais pequenina, mas que faz parte tanto desta vertente nacional e europeia que a Carolina e a Rosarinho também falaram, que acho que é aquilo que pode, ou não, para outros tantos também, começar nos núcleos de cada universidade, núcleos ou associações de estudantes, que acredito que seja para muitos o primeiro reconhecimento daquilo que pode ou não ser o associativismo, a partir daí se calhar o primeiro choque, os primeiros contactos, que acho que são sempre importantes, caso às vezes queiramos mais, pelo menos num percurso pessoal foi isso que aconteceu. O tentar desbravar um bocadinho mais e tentar ir mais longe, não só deixar no núcleo da própria universidade, mas tentando um bocadinho a nível nacional e depois a integração a nível da EFSA, por exemplo, a nível europeu. E acho que, sem dúvida, que os pequenos núcleos podem dar esse pequeno, como é que eu ia dizer, quebrar um bocadinho a barreira para aquilo que é a nossa relação com os outros, para aquilo que é a nossa disponibilidade para trabalharmos em equipa, tal como a Rosarinho tinha dito, as primeiras noções vá de gestão de tempo, de gestão de equipa, que acho que sim, que fazem toda a diferença no nosso futuro. E acho que com qualquer estudante que se fale, que faça parte de qualquer tipo de associativismo, vai reconhecer provavelmente um desenvolvimento enorme nas competências de gestão de tempo, de equipa, de comunicação. Eu acho que, sem dúvida, que isso é o que eu retiro fundamentalmente desta questão do associativismo. E depois, claro, a tentativa da defesa e do reconhecimento das, não só das falhas, mas também das qualidades das universidades que acabamos por representar e dos estudantes que acabamos por representar, e a tentativa dessa auto-reputação e do trabalho conjunto com departamentos, que acho que é sempre uma mais-valia para a tentativa de chegar um pouco mais longe, e também dos núcleos poderem fazer ouvidos, que acho que é sempre importante esse reconhecimento.
Se eu puder só acrescentar ao que a Adriana acabou de dizer, eu acho que foi só quando me juntei à ANEP, à Associação Nacional, que percebi a importância realmente que os núcleos e que as associações de estudantes têm. Porque, na verdade, sem eles, primeiro a ANEP não existia, mas depois, a nível do trabalho prático, nós percebemos o quão dependemos destas associações e núcleos locais, porque, na verdade, se a ANEP quiser desenvolver determinada atividade, determinada iniciativa, e se as suas associações e núcleos locais não se mobilizarem, então a ANEP também vê o seu trabalho a ir um bocadinho para água abaixo. E, portanto, daí a importância deste trabalho coordenado também e da existência de todos os núcleos, todas as associações e da sua ligação com a ANEP também.
Muito obrigada por esta reflexão, que eu acho que também foi muito se interligando, que foi excelente entre vocês e foram-se acabando por se complementar. Portanto, como é de adivinhar, estando envolvida em tanta coisa, a agenda normalmente está, às vezes, um bocadinho a abarrotar, está preenchida pelas diversas atividades que depois também vão sendo desenvolvidas dentro das associações. Nós gostávamos de saber como é que vocês fazem e fizeram a vossa gestão e se utilizam algum tipo de estratégia ou ferramenta para vos ajudar.
Olha, eu posso começar. Acabei de falar, mas falei precisamente sobre essas questões da gestão do tempo. Ao nível de estratégias, só tenho a dizer: Google Calendar, cheio de coisinhas para fazer por cada dia. Mas acho que o sentimento de chegar ao final do dia e poder chegar lá e meter uma setinha em tudo, pronto, isso é o que me deixa mais satisfeita, porque ao final do dia. Sim, se calhar temos muita coisa a ocorrer, porque para além desta questão do associativismo, há sim a faculdade, que acho que é o principal e que deve ser tomado como o principal, porque também foi a partir disto que fomos conhecendo outras vertentes, mas toda esta questão da relação com os outros e também de nos desenvolvermos a psicologia é claro e importante. E é difícil gerir o tempo, é difícil. Mas acho que é um trabalho que vai sendo desenvolvido também. Nós também vamos reconhecendo como é que trabalhamos melhor, acredito nisso. E acho também muito a questão de percebermos que normalmente temos uma equipa connosco e que não temos de arrecadar com as responsabilidades todas sozinhas. Ou seja, há muitos dias para trabalhar nisto, se não for hoje, é amanhã, e está tudo ok com isso. É dar prioridade, às coisas que acabam por ser mais importantes ou mais urgentes, normalmente. E saber fazer essa distinção do que, ok, o que é que eu posso fazer hoje, o que é que eu posso deixar para amanhã, ou o que é que eu posso distribuir ao outro e ter a confiança de que o outro conseguirá fazer, ou se não conseguirá fazer, poderá chegar ao pé de mim e perguntar-me. Eu acho que é sem dúvida isso, que também implica, lá está, o trabalhar em equipa e o saber. Baixar às vezes um bocadinho a guarda, que acho que talvez seja o grande problema também, mas baixar um bocadinho a guarda e entregar um bocadinho de trabalho ao outro, para lá está, não haver uma sobrecarga.
Muito obrigada.
Se calhar posso então dar seguimento ao que a Andrea disse. Eu concordo a 200% com tudo o que disseste mesmo. E lá está, eu sou zero exemplo daquilo que é gestão de tempo adequada. Ainda estou a aprender, ainda estou a tentar chegar lá. Todos os dias são um desafio nesse sentido. Mas pronto, acho que é muito isso. É à base de calendários. Eu também costumo ter sempre um post-it. Aqui mesmo inserido no desktop do computador, e tenho lá sempre as notas, portanto, as coisas mais urgentes que eu tenho que fazer. Às vezes faço listas de tarefas também por prioridade, portanto, aquilo que eu tenho que despachar primeiro, que é mesmo urgente, por prioridade e por prazo, claro. Mas é extremamente importante, eu reforço mesmo esta ideia de saber estabelecer limites, para manter o nosso bem-estar, portanto. Não exagerarmos, não puxarmos demasiado por nós e tentarmos fazer demasiada coisa num só dia, porque há tempo e há disponibilidade e é um trabalho voluntário e esta questão de também saber confiar e saber delegar e deixar as coisas andar ao seu ritmo, não é? E nós também, em cargos de liderança, temos muito que trabalhar essa competência. Às vezes não é fácil, mas é mesmo necessário para conseguir gerir tudo e manter este bem-estar.
Da minha parte, pronto, além de tu, o que a Adriana e o Fazorinho disseram, lá está, eu sinto que foi um processo de aprendizagem, tenho perfeita noção que nos meus primeiros anos de associativismo se calhar não fazia uma gestão tão boa do tempo, que se calhar muitas vezes acabei por priorizar as tarefas do associativismo em uma faculdade, porque também acabamos por nos envolver tanto e pois é ali um grupo que se cria, não é? E queremos estar com aquelas pessoas e passamos muito tempo com aquelas pessoas e esquecemos um bocadinho a faculdade, sentimos o que está a acontecer. E eu acho que lá está, foi com os últimos anos que comecei a organizar-me melhor e a definir mesmo que, por exemplo, ia deixar de trabalhar à noite. Ia tentar ao máximo aproveitar os meus fins de semana, não sei, claro, quando é mesmo necessário, às vezes é preciso fazer reuniões ao fim de semana, é inevitável, mas que ia tentar mesmo aproveitar os meus tempos pessoais para descansar, porque na verdade, se nós não tivermos bem depois também do trabalho que vamos fazer, não vai ser de tanta qualidade. A nível prático, eu atualmente uso uma ferramenta que eu acho que. Pronto, que é muito boa e depois é muito gratificante quando pomos ali o tico do feito que ele faz um barulhinho. É muito bom. Que é mesmo uma ferramenta do Microsoft, que é o Microsoft Planner, acho eu. E que dá para organizar por diferentes tarefas que temos, por exemplo, projetos diferentes, congresso, conferência, coisas de trabalho. E dentro de cada um nós pomos as tarefas que temos, pomos o prazo. E ele vai-nos organizando por ordem tudo aquilo que nós temos para fazer em função do caso. E é uma ferramenta, por acaso, que não uso assim há tanto tempo, que aprendi inclusivamente com uma pessoa da conferência, portanto, através deste meio, e que me tem ajudado muito, na verdade. E é isso, é o estabelecermos prioridades, o sabermos delegar, principalmente nestas posições mais de coordenação, não é? Pois pronto, a partir das pessoas que são membros de equipa já não terão tanta carga de trabalho, mas mesmo que tiverem, se tiverem, estão em equipa e podem sempre pedir ajuda aos seus membros de equipa. Isto é, acho que é muito importante de manter em mente. E acho que é isso, acho que é as pessoas assumirem que é um processo de aprendizagem, que no início pode não correr muito bem, mas que vão aprender e, claro, investirem para aprender.
Muito obrigada. E agora, avançando para a próxima pergunta, estamos a pedir que vocês deem uma perspectiva muito mais pessoal e não tanto assim, uma coisa mais geral. Quais foram os projetos e atividades que mais gostaram de participar ou de realizar, que tenham provocado assim, um impacto na vossa vida? Mais especial e maior que outros.
Ah, eu tenho já a resposta na cabeça. Há um evento que me surge logo, foi assim o primeiro projeto de maior exigência que organizei, foi precisamente quando eu estava como Member Representative de Portugal. Nós tínhamos que organizar atividades para os estudantes portugueses e uma delas era precisamente o intercâmbio internacional e neste caso foi na altura da pandemia, portanto nós organizámos isto em modo online e era com estudantes da Bósnia-Herzegovina. Portanto foi um contacto que não é comum, não é? Realidades muito diferentes e foi particularmente especial para mim porque foi um grande desafio, em primeiro lugar, foi um teste àquilo que eu achava que eram as minhas capacidades, foi mesmo puxar por mim de outra forma e perceber aquilo que era capaz, mas ao mesmo tempo também foi mais, porque também foi através de um intercâmbio destes, da EFSA, que eu tive contacto com a EFSA em primeiro lugar. Portanto, foi através de um evento deste género que eu entrei no associativismo e, portanto, era particularmente importante para mim, marcante para mim, organizar um evento bom deste género que permitisse a mais estudantes ganharem este interesse e entrarem no associativismo também e, portanto, foi muito pessoal nesse sentido, muito impactante. E depois, a nível da conferência, lá está, eu acho que foi marcante, mas por outras razões, foi mais pelas pessoas com quem eu estava a trabalhar. A nossa equipe era incrível e nomeadamente também aqui com a parte dos... Nós tínhamos responsáveis de equipa e coordenador. E inicialmente, quando nós começámos o percurso na conferência, tínhamos só esta equipa, este núcleozinho pequeno de responsáveis de equipa e a Carolina, a coordenadora. E éramos muito amigos e foi um desafio em que entrámos meio à toa. Não sabíamos bem se íamos conseguir, estávamos assim um bocadinho nervosos, mas foi incrível. Toda a experiência em si foi incrível e, claro, depois as equipas eram incríveis. A Adriana estava lá, era incrível também e, portanto, foi uma excelente experiência, all in all. Pronto, e eu tenho esperança que o congresso venha a ser também, este congresso de 2023, venha a ser uma das experiências mais impactantes do meu percurso também.
Assim, se calhar posso dar continuidade. Eu acho que não consigo situar nenhum evento em específico, a não ser a conferência, que teve mesmo uma dimensão muito maior do que o FEST. Portanto, a nível de função que eu tenha tido ao longo deste percurso, eu acho que a ANET teve um papel muito mais preponderante na minha vida. Lá está, por todo o significado e por tudo aquilo que me permitiu desenvolver. Lá está, não cito nada em específico dentro da ANEP, mas toda a experiência, que na verdade foram 3 anos, e estes 3 anos numa posição de liderança, de coordenação da equipa, e inevitavelmente nós acabamos por desenvolver imensas competências, e que eu sinto mesmo, e eu digo sempre isto a toda a gente, Eu sinto mesmo que neste momento onde eu estou, eu não seria a pessoa que sou hoje sem essa experiência. Tenho a perfeita noção que desenvolvi imensas competências à custa da ANET, e à custa daquele papel e das pessoas com quem me fui cruzando, de todas as atividades, todos os desafios, quer de partes financeiras que são super chatas e de manter nesse mundo financeiro e de gerir o dinheiro, à parte mais prática de desenvolver eventos e lá está, de gerir oradores, gerir as equipas, tudo. Portanto, é a experiência toda e isto para concluir que aconselho, é isso. E depois, claro, a experiência da conferência, que durou um ano inteiro, um bocadinho mais até. Pronto, a parte do contacto com o nosso núcleozinho, depois a gestão do resto da equipa, o conteúdo da conferência em si também era muito mobilizador, acho que nos tocava assim todos muito no coração, porque lá está, nós queríamos abordar sempre temáticas para populações vulneráveis e queríamos fazer aquilo melhor e queríamos mesmo dar um espaço para essas pessoas terem a sua voz. E, portanto, foi mesmo uma experiência muito boa, pelas pessoas, pelo tema, também pelas competências que deu para desenvolver. E houve também, eu estava a dizer que não havia nada em específico, houve uma, mas mais por ser engraçado, não propriamente pela experiência de o fazer em si. Mas no último ano da ANEP, em 2020, nós tivemos uma situação em que fizemos, foi mesmo no início da pandemia, tipo na primeira, segunda semana, em que achámos por bem fazer uma publicação para as pessoas que, pronto, estavam em confinamento, estávamos todos em casa, e estávamos a fazer uma publicação só basicamente para dar estratégias, para as pessoas não ficarem muito ansiosas, pronto, a normalizar um bocadinho aquilo que as pessoas estavam a sentir. E, opa, era só suposto ser uma publicação normal para os estudantes. E, de repente, aquilo atingiu o cume de ser partilhado pela Cristina Ferreira, por imensos atores e não sei o quê, de figuras públicas. E teve 30 e tal mil gostos lá no Instagram. E, portanto, de uma coisinha que demorou aqui uma noite a fazer, Lembro perfeitamente, eu estava deitada na cama a falar com o núcleo dos tempos, estava lá, psiquiatra, vamos fazer aqui uma publicação. Fizemos aquilo numa noite, é verdade, foi validado depois por uma psicóloga, tivemos esse cuidado, mas não esperávamos de todo aquele impacto. E, portanto, foi só muito engraçado e foi bom também termos esse reconhecimento, assim, uma experiência que levo.
Muito obrigada. Realmente temos aqui toda uma paleta de diferentes experiências. E agora, vamos falar assim um pouco dos pontos menos negativos, porque claro que nem tudo na vida corre bem. Portanto, quais foram os maiores desafios que sentiram ao longo do vosso percurso?
Olha, eu acho que ainda o sinto. E tem a ver com... Eu não me estou a rir da questão da Cristina Ferreira e da fotografia. Porque isso é uma coisa tão recorrente. Nós falamos disso praticamente todos os anos, ou assim, quando nos reunimos. Porque a verdade é que estivemos reunidos também na conferência, então houve a oportunidade de falar isso outra vez e nos rirmos da situação. E ainda há quem vá fazer o refresh na página e nessa publicação para ver se cada vez há mais likes. Os likes continuam a ir lá parar de qualquer das formas. Mas... Não fugindo um bocadinho à tua questão, Carolina, eu acho que é inevitavelmente a gestão do tempo. E no núcleo, a liderança não deixa de ser difícil, por exemplo, este ano estou como presidente do núcleo, mas não deixa de ser difícil reconhecer que aquilo que eu estava a dizer há bocado, de termos pessoas à nossa volta e de sabermos. Delegar um bocadinho o trabalho, porque acho que temos muita tendência para, ok, não, eu consigo fazer isto, mas eu também consigo fazer aquilo, mas depois por que não partilhar, pronto, por que não pedir ajuda e reconhecer e sermos realistas, que acho que é o mais importante, é o sermos realistas face ao que temos, e acabamos muitas vezes cheios, com um stress enorme, sem necessidade. Porque, pronto, no associativismo temos as aulas e os exames e a faculdade e tudo mais, mas acho que é um bocadinho nesse contexto do delegar as tarefas, do saber ter a voz não só para a psicologia, mas também dentro do contexto em que estamos, reconhecermos as pessoas e sabermos fazer essa partilha, pronto. É o máximo que saliento.
Eu acho que os desafios que enfrentei foram mudando em função também do ano em que estava e da fase. Lá está, da fase em que estava. Que se calhar, de início, tal como eu disse há pouco, o principal desafio era priorizar a faculdade, claro, sem colocar em causa o trabalho da associação. E esse foi assim, o primeiro desafio e provavelmente. Quem fará parte das equipas, assim, com os trabalhos mais específicos de departamentos, essas pessoas podem enfrentar essa dificuldade. Lá está, pois o envolvimento no associativismo, nos núcleos, nas associações, termos muita vontade, estarmos muito motivados a fazer aquilo, que nos leva a esquecer um bocadinho a parte dos estudos. E numa fase mais posterior, também associado às posições, esta questão, lá está, da liderança que a Diana já referiu e de conseguirmos ter uma visão muito ampla de tudo aquilo que está a acontecer na equipa, em todos os departamentos. Obviamente nós não temos que ser exaustivos nem controladoras a nível daquilo que está a acontecer, não temos que conhecer tudo mais em pormenor, não é isso. Nós precisamos de ter noção da big picture e de perceber quando é que é preciso atuarmos, se é preciso falarmos com alguém, se está alguma coisa errada. E, portanto, temos de ter assim, este nível de sensibilidade de perceber o que é que se está a passar. E às vezes não é fácil, porque muitas vezes há situações que se vão desenvolvendo e nós só apanhamos no final e pode ser já difícil dar-lhes ali a volta. Às vezes há sempre pessoas que acabam por não se envolver tanto nas equipas e que colocam em causa também as outras pessoas, colocam-nos mais pressão a nível de trabalho, que também são situações um pouco difíceis de gerir, e isto acontece em tudo, acontece nas associações locais, nos núcleos, na nacional e na EFS, de certeza absoluta. Portanto, lá está, é uma realidade e que tem que haver assim um acompanhamento mais próximo das equipas para tentarmos prevenir este tipo de situações. Lá está, e depois assim de forma geral é a questão da definição das prioridades, de conseguirmos dar o nosso tempo a tudo aquilo que importa na nossa vida sem descurar nenhuma delas, não é? Portanto, conseguirmos cumprir com as nossas responsabilidades no mundo associativo, na faculdade, trabalho, na nossa vida pessoal, com os nossos amigos, família, etc., que pode ser difícil também.
Sim, eu mais uma vez concordo com tudo o que foi dito até agora. Adicionaria também que, lá está, isto já foi dito previamente, é um processo de aprendizagem, portanto nós não entramos em cada carga saber exatamente como é que as coisas devem ser feitas e portanto é natural isto em si ser um desafio, nós não estarmos sempre certas do curso de ação ser o melhor, de estarmos a fazer as coisas como deve ser. Às vezes até são projetos novos, coisas que nunca foram feitas, e temos sempre um bocadinho esta incerteza que está lingering, não é? E isso é difícil, mas são estas experiências que vão acumulando e nos vão dando capacidade para enfrentar novos desafios e perceber qual é o melhor curso de ação nesses novos desafios. E lá está, dando aqui o exemplo da conferência, por exemplo, eu e a Carolina enfrentámos muitos desafios que não tínhamos enfrentado antes na organização desse evento, e isso agora armou-nos para conseguirmos enfrentar este congresso, que é um evento de maior dimensão ainda, de melhor forma, e portanto é sempre uma aprendizagem. Acho que é muito difícil ser negativo nesse sentido, porque vamos sempre retirar algo. Pronto, e noutra componente, eu já tinha lançado os dados a dizer que era terrível a gerir o meu tempo, e portanto, naturalmente, também foi uma dificuldade para mim, como foi para a Adriana e para a Carolina, e tem sido algo que eu ainda tento trabalhar há algum tempo. Mas outro ponto que a Carolina já tinha mencionado é que isto é muito, é assim um mundo, é muito fácil entrarmos num loop. Portanto, quando entramos no associativismo e gostamos daquilo que estamos a fazer ou nos destacamos no nosso cargo, é muito fácil ficarmos enterrados lá, pois vamos sendo convidados a assumir outros cargos e é muito fácil embrenharmos nesse mundo e perdermos uma noção daquilo que é o equilíbrio vida, trabalho, associativismo e assim. E portanto, acho que é mesmo necessário também estabelecer limites nesse sentido, saber qual é o limite das nossas capacidades, aquilo que nós conseguimos aguentar. Pronto, e eu, no meu caso, claramente não. Eu tive uma altura em que estava a assumir 3 cargos ao mesmo tempo e portanto isso foi um momento em que eu não percebi aquilo que estava a fazer a mim mesma, e depois sofri as consequências disso, naturalmente, em termos de cansaço, fadiga, stress, etc. Portanto, é mesmo importante estarmos centrados naquilo que queremos e percebemos que já estamos sempre a dar o suficiente, no matter what, é trabalho voluntário e lá está. Acho que é sempre uma experiência positiva.
Ora, chamaste aí por uma questão muito importante, que é esta questão do equilíbrio, não é? Do nosso equilíbrio, tanto com a vida de associativista, com a nossa vida pessoal, mas também de dentro um pouco deste mundo, eu gostaria de vos perguntar que tipo de competências é que os estudantes que se envolvem neste mundo do associativismo e psicologia desenvolvem e se são valorizadas mais tarde no mercado de trabalho? Quando digo mercado de trabalho, claro que também, pronto, estou-me a referir, por exemplo, a estágios, este tipo de atividades mais envolvidas no mundo profissional.
Sim, olha, eu já comecei a trabalhar, na verdade, desde 2020, e portanto sinto que já começo a sentir esse impacto. E não é propriamente a questão das competências serem valorizadas, mas serem competências que facilitam o nosso trabalho. E sendo competências que facilitam o nosso trabalho, são obviamente competências que, ou seja, não são as competências, mas somos nós enquanto pessoa que acabamos por ser mais valorizados nas nossas equipas, no nosso trabalho. eu, pronto, de algumas que são competências que eu sinto que desenvolvi, podem ser diferentes para outras pessoas, como é óbvio, dependendo das experiências, mas a parte da responsabilidade e do sentido de compromisso, acho que é uma coisa mesmo muito, muito importante. A questão da organização, não propriamente a nível de tempo, mas da organização das nossas tarefas, ou seja, nós temos X tarefas para fazer e assumimos aquilo com garra, percebem? E eu acho que isto vem muito do mundo associativo. Depois é isto, o saber trabalhar em equipa, que acho que a ligação para o mundo do associativismo é óbvia, não é? O trabalhar em equipa, o comunicarmos, o sabermos comunicar também, e aqui também da parte mais específica, quando temos que fazer comunicações orais, eu trabalho na parte da investigação, portanto às vezes isto acontece. Sabemos comunicar com clareza aquilo que pretendemos, a questão da ética profissional também, porque acho que no mundo do associativismo somos colocados muitas vezes com vários dilemas, e portanto acho que também acabamos por desenvolver um bocadinho aqui esta parte que é muito benéfica no mundo profissional. E acho que é isto, ou seja, eu acho que não é só por termos ali uma linha no currículo a dizer que fui AFI presidente da ANEP. Não é só isso. As pessoas podem ter muitas linhas no currículo e elas, na verdade, não significarem nada. Portanto, depende do investimento da pessoa nesses cargos, como é óbvio. E isso é evidente. Depois, quando uma pessoa entra no mundo de trabalho ou nos estágios curriculares, estágios profissionais para a ordem, é evidente se a pessoa usufruiu, né, desses cargos que teve. E se conseguiu ou não desenvolver as competências necessárias. Portanto, sim, eu acho que o paralelo entre as competências desenvolvidas nas associações e núcleos é muito óbvio com as competências que nós vamos precisar no mundo profissional.
Andamos por aqui a fugir. Eu acrescentaria aquilo que a Carolina disse, que sem dúvida que são competências importantes, muito raciocínio crítico também, o saber ouvir, porque aquilo que, da minha experiência pelo menos, mas acredito que vocês também partilhem do mesmo, mas aquilo que encontramos muitas vezes no associativismo são pessoas com objetivos completamente diferentes, com também percursos diferentes. Na universidade apanhamos pessoas de todos os lados, neste caso do país ou mesmo do mundo, de várias idades, e muitas vezes o que acontece, pelo menos a nível mais pequeno dos núcleos, é uma procura de integrarmos um estudante, por exemplo, de cada ano, ou assim, para trazermos um bocadinho a diversidade e o reconhecimento daquilo que há em falta, ou que é pedido pelos e pelas estudantes em cada ciclo. E aquilo que pelo menos retirei muito do trabalho do núcleo é também essa vertente de ok, está-me a ser proposto isto, mas de que forma é que em equipa podemos desmistificar isto sem querer levar a minha avante, porque acho que é sempre aquela ideia, nem sempre, mas há muito aquela ideia de ok, eu sou presidente do núcleo, tenho a última decisão, mas enquanto equipa, quer seja mais pequena ou maior, há sempre aquela necessidade de discussão, que acho que é muito importante, não só na nossa área, mas também enquanto jovens, porque na verdade é o que nós somos, e acho que lá está, isso acaba por se interligar um bocadinho com a lógica, com o raciocínio mais crítico acerca dos problemas que ocorrem no núcleo ou de trabalho, ou mesmo muitas vezes falhas, como acho que foi o Rosarinho que disse, ou a Carolina, já não me lembro, mas dos objetivos e de haverem pessoas que acabam por dar mais ou menos para o trabalho, que acabam por contribuir mais ou menos, ou atrasar às vezes o trabalho também dos outros, mas de reconhecer que somos todos diferentes e que às vezes temos de assumir a posição que temos também, e ter mão mas faça isso também, toda aquela questão da gestão de tempo, que acho que estamos sempre a desenvolver, e que a Carolina disse, é que vamos levar também para a organização, em que poderemos estar a estagiar ou a trabalhar no futuro, e que acho que a nível prático isso acaba por se ver, porque ao longo deste tempo acabamos por ter noção depois na prática que estamos a desenvolver estas competências. Acho que não chegamos ao final do dia e trabalhamos dizendo, ok, eu hoje vou trabalhar nisto para poder desenvolver esta competência. Acho que não é nessa questão, é depois, quando somos deparados com o problema, sabermos dar a volta e reconhecermos, ok, se calhar isto aconteceu desta forma porque ao longo deste tempo todo fui capaz de estar a trabalhar com isto sem me estar a perceber e agora estou a pôr em prática. E acho que é isso que o trabalho do sensibilismo nos dá e nos dará para o futuro.
Aqui um pouco nesta vertente de onde o trabalho de equipa é tão importante, os projetos também, e o próprio crescimento pessoal, não é, está presente. Gostaríamos então de saber quais foram assim, as grandes aprendizagens que retiraram do associativismo. Aprendizagens pessoais, por exemplo.
Eu não sei se tenho de dar uma resposta muito boa para essa pergunta, mas de forma geral, eu acho que nós contactamos com os nossos limites, aprendemos a geri-los, percebemos algumas fraquezas nossas, talvez, que perante outra situação não tínhamos tido a oportunidade de as conhecer. Também conhecemos muitas coisas boas nossas, algumas competências que se calhar tínhamos e não sabíamos. Portanto, eu acho que é isso. Se calhar não é uma resposta muito clara nem muito específica, mas é um caminho também de descoberta pessoal. Claro, depende dos cargos, depende das experiências, depende das associações em que estamos envolvidas. Mas é isso. Eu acho que, claro, que a pessoa tem que estar predisposta a isso. Mas lá está, ter a abertura para que este seja um caminho também de descoberta, de percebermos quem é que nós somos, como é que nós lidamos com os desafios, como é que lidamos com os outros que são diferentes de nós e que têm perspectivas diferentes de nós, que às vezes não concordam connosco. Sabermos gerir esta questão dos conflitos. E depois também as coisas boas, não é? Às vezes temos as coisas boas e, parecendo que não, também é importante saber gerir as coisas boas que acontecem neste mundo. Também não é suposto ficarmos com o ego cheio, não é? Acho que é uma coisa importante também a anotar. E é isso, acho que não foi uma resposta muito específica. Também a pergunta não é muito fácil, eu acho, mas espero ter também contribuído.
Eu adoro essa frase que lançaste de ser um caminho de descoberta pessoal. Acho que isso está mesmo impecável, porque define na perfeição aquilo que é. Eu, lá está, a nível muito pessoal, eu entrei no associativismo numa altura em que não estava muito bem psicologicamente e sentia que se calhar não tinha um propósito ou não tinha tanto valor. E redescobri-me através do associativismo, redescobri aquilo que era capaz, encontrei esse valor. Claro que é suposto encontrarmos valor em tudo na vida, não é? Não é só nesta área, mas especificamente neste sentido, permitiu-me desbloquear ali algumas competências que eu achava que não existiam, ou que não eram fortes o suficiente. E portanto eu acho que este é um mundo que é acessível a toda a gente. Qualquer pessoa pode entrar nas associações e deve entrar nas associações. Nunca é cedo ou tarde demais para o fazer. E acima de tudo, lá está, é um lugar onde podemos redescobrir-nos e perceber quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, tal como a Carolina disse. Mas no fundo é algo que vamos levar para a vida e eu acho que vai ter um valor gigantesco naquilo que é o nosso desenvolvimento ao longo da vida.
Olha, eu acrescento ainda que vejo um bocadinho o associativismo como um escape. Falamos tanto de, ok, a faculdade só primeiro e isto é secundário, mas a verdade é, a faculdade é exigente, as relações que estabelecemos todos os dias são exigentes, estamos sempre com uma carga emocional e relacional e uma exigência sempre connosco, e o que acontece é que, pelo menos comigo, chego ao final do dia e penso, ok, não, eu tenho isto tudo para fazer, mas está tudo bem, eu vou tratar aqui das coisas do associativismo, deixar isto pronto, estar com as pessoas dos núcleos, ou neste caso da ANEP, ou qualquer situação em que esteja envolvida. Acho que é sempre aquela lufada de ar fresco, do género, ok, isto é um trabalho diferente. Fechar ali uma porta, estar com outras pessoas, que acaba por também ser importante, eu acho que isso também é o que levo, não como aprendizagem, porque lá está, como a Carolina disse, é uma pergunta assim meio tricky e difícil de definir com uma resposta, mas é aquilo que se calhar de mais positivo levo para além das competências pessoais e interrelacionais.
Ora, eu concordo também, esta questão da autodescoberta e também das próprias amizades que se criam nas equipas e no trabalho que nós vamos desenvolvendo, é sempre algo tão bonito a acrescentar e que o associativismo nos traz. E assim, após esta explicação muito clara, devo já dizer, e acho que é mesmo e que resume perfeitamente o que é o associativismo, gostaria de saber convosco que portas é que foram abertas, tanto a nível profissional como pessoal.
Eu a nível profissional não tenho muito a dizer, porque a minha experiência profissional não, até agora, portanto, antes do término do curso, do mestrado, não tem sido na área da psicologia, portanto, não sei muito bem dizer aquilo que poderá vir no futuro, mas eu acho que se avizinham coisas boas, certamente, e a experiência do associativismo será uma forte componente nesse sentido. A nível pessoal, lá está, aprende-se muito com aquilo que eu disse antes. Para mim foi um caminho de descoberta, foi sair de uma situação má e perceber que era capaz e que era capaz de sobreviver no mundo e fazer boas coisas e ter um impacto real no mundo. E eu acho que no final todos queremos isso de um modo ou de outro, deixar uma marca, especialmente no mundo da psicologia, junto dos outros, ajudar naquilo que podemos, e portanto, certamente. Eu sinto que não respondi à pergunta, que divaguei, mas pronto. Acho que sim, a nível pessoal, abrem-se muitas portas, nomeadamente aqui associadas à nossa redescoberta. Mas a nível profissional, acho que a Carolina é a melhor pessoa para falar disso.
Pronto, eu aproveito o mote, então. Lá está, eu acho que não é aquela coisa direita de tiveste esta experiência, então vens para aqui. Não, acho que não é bem isso. Eu acho que é por via das competências que nós desenvolvemos que acabamos por conseguir aquelas oportunidades. E no meu caso em específico, quando acabei o curso, tinha logo a oportunidade de ficar na faculdade a fazer investigação, que era o que eu queria, e eu acho que foi por isto, eu acho que foi pelo espírito de proatividade, pela responsabilidade, por me ter esforçado no meu trabalho da tese com as minhas orientadoras. Claro que tive sorte depois também com as pessoas com quem fui cruzando no mundo profissional, não é? Mas também, lá está, esta sorte de me cruzar com as pessoas certas também não bastava, tinha que ter o resto que partia de mim. E aquilo que partiu de mim eu sinto que muito desenvolvi no mundo da associação, tanto da parte nacional como da parte da EFSA. Pronto, depois também tive uma outra oportunidade, não propriamente profissional, e que veio da ANEP, porque nessa altura, pronto, fazia parte do nosso trabalho, articularmos muito com a OPP, e no ano passado, provavelmente por esses conhecimentos que fomos criando, Estive a representar a Ordem em conjunto com outra jovem psicóloga num projeto da APA. Não foi propriamente uma experiência profissional, foi mais uma tarefa de representação da Ordem que aconteceu no ano passado. E provavelmente sem esta experiência na ANEP não me conheceriam e portanto também não chegaria a essa experiência. E depois acho também uma coisa muito importante são as pessoas todas que nós vamos conhecendo, tanto do mundo da psicologia, como também de outras áreas. Por exemplo, o trabalho da ANEP envolve trabalhar com o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, e daí nós também conhecemos muitas pessoas de muitas outras áreas da saúde, e às vezes são contactos que ficam. Há pessoas com quem gostei muito de trabalhar e que se tivesse que trabalhar no futuro também não me importava nada, e o contacto dessas pessoas permanece. Eu acho que é um bocadinho isso, ou seja, não a experiência em si nos levar a determinado ponto, mas termos sempre aqui a via daquilo que nós desenvolvemos e daquilo que nos tornamos por conta dessa experiência que tivemos.
Estou no terceiro ano da licenciatura, por isso claramente também não tenho um percurso profissional, mas acredito e espero que se possa seguir um bocadinho nesta vertente mais social que eu também procuro quando também me associo ao associativismo, e desculpem a redundância, mas acho que ao fim de dois, três anos a desenvolver projetos, acho que já nada é só porque sim, já nenhuma das envolvências é só porque sim, acho que será sempre no sentido de trazer mais e também de nos desenvolvermos. E acho que isso também se relaciona muito com a tua questão de que portas é que se abrem. Acho que há oportunidades sim, e nós ao longo do tempo temos de saber quais ou não aceitar. Acho também que, e pelo menos do que senti, ter começado cedo no primeiro ano foi sem dúvida um grande empurrão. E eu ainda hoje tenho esse problema de quase menosprezar, dar mais força ao ter começado tão cedo, mas também me sentir a mais nova. Ou seja, acabar por desvalorizar um bocadinho o meu trabalho face ao trabalho dos outros, que às vezes começaram tão prontamente num segundo ano, mas que já se envolveram em tudo. Mas a verdade é que há todo um tempo, temos todo o nosso tempo de começo, temos todo o nosso tempo de fim. Nós temos 5 anos de estudo de psicologia na universidade, portanto há sempre tempo para tudo. E a verdade é que se até aqui não valorizei o ter-me associado no primeiro ano aos núcleos, faço agora esse reparo para os estudantes que estejam a entrar ou que vão entrar para a universidade ou que estejam a repetir ou que de alguma forma estejam a envolver na psicologia ou noutros cursos, a também se envolverem e a procurarem um bocadinho as AES e os núcleos, porque acredito que sim, nem que seja para reconhecerem que não querem fazer mais aquilo, mas ou que por outro lado possam dizer, ok, eu até gostei disto, deixa tentar um bocadinho mais, ou deixa tentar envolver-me nas pessoas, desenvolver também determinadas competências relacionais e pessoais, e daí acho que é daí que as portas se abrem e que vamos querer conhecer mais e que as pessoas também acabam por valorizar o nosso trabalho. Acho que é um bocadinho isso, e foi um bocadinho isso também que aconteceu comigo, acredito, para a ANEP e para pequenos cargos na EFSA em Portugal.
Muito obrigada. Desculpa,
não, não,
dá tempo de dar só uma nota final. Isto vai um bocadinho de encontro também àquilo que a Carolina já tinha dito. Eu não sei se isto se aplica necessariamente no contexto de psicologia clínica, também não é a minha especialização em psicologia, portanto eu estou a pensar aqui um bocadinho mais no mundo empresarial. Eu conheço várias pessoas que já estão no mercado de trabalho há vários anos, não necessariamente da área da psicologia, portanto tiveram um contacto prolongado com o associativismo, mas não necessariamente na área da psicologia. E são pessoas que se destacam constantemente nos seus cargos tem um percurso que, pronto, vai sempre melhorando, independentemente de mudarem de empresa, têm sempre este destaque, vão sempre crescendo. E eu acho que o associativismo é um grande destaque no currículo nesse sentido, porque lá está, são as competências que nós ganhamos e a forma como elas se refletem no nosso trabalho que realmente contam, mas eu acho que é muito chamativo para as empresas ver alguém que iniciou o percurso no associativismo e foi construindo por cima disso, reflete um espírito inovador, reflete ambição, isso é algo que se procura muito no mercado de trabalho, e portanto tem sempre este valor, é chamativo. Depois, aquilo que nós fazemos dentro das associações e o trabalho que nós fazemos, pronto, nos nossos empregos futuros, é o que realmente vai ditar o sucesso. Mas acho que o associativismo dá aqui as ferramentas certas para o alcançarmos.
Se eu puder acrescentar, desculpem, agora deixo-me ideias. Normalmente se diz que quem entra no associativismo normalmente é para se abrir portas para a política, mesmo não sendo, eu acho que é revelador de características das pessoas que se juntam a este mundo, não é? De termos a vontade de mudar, de sermos críticos, como a Adriana dizia, de querer, lá está, de querermos ter este papel aglutinador de pessoas, de compreendermos as necessidades das pessoas e de as traduzirmos, ou pelo menos tentarmos traduzir em ações específicas. Portanto, lá está, é muito este espírito de, como dizias, Rosarinho, inovador, de querermos sempre fazer mais, queremos sempre fazer melhor, que acaba por destacar as pessoas que se envolveram neste mundo.
Certo, muito obrigada. De facto, foram contributos muito, muito importantes. E agora, já mesmo a terminar, e gostaria aqui de reforçar algumas ideias convosco e perguntar-vos então que mensagem final, não é, overall, é que gostaria de transmitir aos nossos ouvintes.
Eu diria para as pessoas se juntarem, desculpem, íamos falar todas ao mesmo tempo. Eu diria às pessoas para se juntarem, e eu tenho a perfeita noção que às vezes isto juntem-se a nós pode não ser tão linear, pode não parecer tão fácil, porque a verdade é que a constituição das equipas, das associações, é muito por conhecimentos de pessoas. Conhece uma pessoa que conhece outra e que recomenda outra. E é muito assim que funciona, e faz mesmo parte das regras, ou seja, não há nenhum processo de recrutamento, não é assim que funciona, mesmo por parte de composição dos estatutos das associações. E portanto, se há alguém que tenha interesse em juntar-se a uma associação, que não fique sentado à espera, que vá falar com alguém que sabe que pertence, que mande uma mensagem numa rede social qualquer da associação, contacte, não é? Que tome a iniciativa, porque isto é mesmo muito valorizado, ou seja, isso quase parece que, eu tenho noção disto, quase que parece que há ali um grupo da associação que inerentemente faz parte da associação e que se há mais pessoas de fora que entram, isto também pode ser outra conversa, mas lá está, se há alguém que quer entrar, que tome essa iniciativa, porque eu conheço várias pessoas que já o fizeram, que isso foi extremamente valorizado e que entraram no associativismo e que neste momento são excelentes pessoas no associativismo, no geral. Também no geral podem ser, não é? Mas estava a querer dizer em relação ao associativismo. E é isso, juntem-se e procurem, e não tenham medo de ter as ideias e de querer implementar as vossas ideias.
E primeiro?
Posso? Ok, então, para além do que a Carolina disse, é muito importante a informação. Estamos numa universidade, normalmente acontece sempre, entramos num primeiro ano ou num primeiro ano de licenciatura ou de mestrado,
E às vezes até podemos estar um bocadinho desorientados. Procurar personalmente a uma associação académica ou o próprio núcleo ou associação de estudantes do nosso curso. E acho que o importante, primeiro, antes sequer do envolvimento no associativismo, é o contacto com o que é que existe, o que é que a minha universidade também me oferece, saber reconhecer tudo. E depois saliento muito, e estou-me a rir porque eu ainda hoje faço isto, quando é para me candidatar a alguma coisa, se for preciso deixar até a última da hora, deixem, mas ponderem. Eu acho que não deixa de ser um exercício bastante importante, tanto para quem está a envolver pela primeira vez no associativismo, como para quem já está nos projetos e pensa, será que quer mais um? Mas eu acho que se faz sentido, candidatem-se. Acho que também nunca, não têm nada a perder, podem ter muito a ganhar, isso é certo. E se não resultar, é um reconhecimento nosso também de que se calhar demos o nosso máximo e que não há mal nisso. E mais uma vez a reconhecermos os nossos limites e podermos desenvolver com isso um futuro, se calhar, noutro rumo, mas pelo menos de uma experiência que levamos e de pessoas com quem trabalhamos, e não deixa de ser um primeiro contacto com algo. Por isso, pronto, a mensagem fica do envolvam-se, procurem.
As mensagens que eu gostaria de reforçar são complementares àquilo que tanto a Carminha como a Adriana já disseram. E eu tive uma branca, portanto esqueci-me. Espera, eu vou chegar lá. Ah, certo, ok. Portanto, nós, eu e a Carolina, fizemos entrevistas recentemente e tivemos pessoas a dizerem-nos: ah, mas eu sou do primeiro ano, não achei que fosse o meu lugar sequer estar a candidatar-me a isto. Errado, é tão errado, nunca é cedo demais para começar, e aliás, quanto mais cedo começar é melhor, porque mais podem viver esta experiência e mais oportunidades têm. Claro, depois nós, quando acabamos, vamos para o mundo do trabalho e o tempo não é o mesmo, os critérios para participar nas associações não são os mesmos, etc. Portanto, vale sempre a pena tentar. E também gostaria de reforçar que nem sempre, lá está, nem sempre esta informação está acessível sobre as associações, como a Adriana disse. E muitas vezes, até mesmo, e isto aqui sou eu a vender o peixe europeu da EFSA, mas muitas vezes não se encontra informação sobre a EFSA através das associações locais, porque às vezes não está tão disseminado. Não hesitem em procurar, se é aquilo que vocês querem. Se vocês querem uma experiência mais internacional, procurem mesmo, tenham essa iniciativa de ir à internet e procurar, porque existe gostos para tudo, existem oportunidades para todos os gostos, é o que eu quero dizer, e pronto, e vale muito a pena. E neste caso a EFPSA funciona à base de candidaturas, portanto, para qualquer cargo é necessário fazer uma candidatura escrita e uma entrevista, mas eu asseguro-vos que não é difícil entrar, ou seja, não é preciso ter experiência prévia, é só mesmo uma questão de motivação e iniciativa. E mais uma vez, há mais de 60, 70 cargos na EFSA, é uma organização enorme, portanto lá está, tudo para todos os gostos. E acho que se têm essa vontade de experimentar, não há nada como arriscar, e não têm que sentir que precisam de ter algo que não está presente ainda para iniciarem o vosso percurso neste mundo. Porque nenhuma de nós entrou a achar isso, e aquilo que nós tiramos hoje em dia foi da nossa experiência lá dentro e não daquilo que nós tínhamos antes de entrarmos. E portanto, acho que é isso.
Muito obrigada. De facto, foi um podcast muito enriquecedor, que nos dá aqui muitos insights, muitos powerful insights acerca do sensitivismo. Resta-nos então agradecer à Carolina Garraio, à Rosário Ferreira e à Adriana Rosa, e também dizer aqui aos nossos caros ouvintes para estarem atentos aos projetos e às atividades que as mesmas têm envolvidas, nomeadamente aqui o Núcleo da Universidade de Évora e o Congresso, não é, que vai acontecer no próximo ano, certo? Estejam atentos. Quem sabe se não conseguem sim também uma oportunidade muito incrível nestas associações. E fiquem connosco e até ao próximo episódio.